Et Oh. Amen. De desmatamento em tempo real do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e representam o menor valor desde que esse monitoramento começou em 2016. Segundo Ana Clis Ferreira, porta-voz da Frente de Desmatamento Zero do Greenpeace Brasil, a marca reforça que a busca pelo desenvolvimento não passa necessariamente pela destruição do meio ambiente.
Durante muito tempo, e às vezes até hoje, se vendeu a ideia de que a destruição da Amazônia era inevitável, mas os dados mostram justamente o contrário. Quando há prioridade política, fiscalização e atuação coordenada, os índices de destruição caem. Ao mesmo tempo, é cedo para dizer que essa tendência está totalmente consolidada. A Amazônia continua sob forte pressão da grilagem, da expansão da agropecuária, da mineração, dos incêndios florestais ilegais e da própria crise climática, que a deixa cada vez mais degradada e seca.
Para ela, o desafio será tornar essa curva de queda um movimento permanente. Ana Clis lembra o papel importante da retomada das fiscalizações e responsabilizações por crimes ambientais nos últimos anos, mas ressalta que resultados como este são frutos de uma união de esforços.
Resultados dessa magnitude não decorrem de uma única medida, mas de um conjunto de políticas públicas e condições que atuam ao mesmo tempo. Além da atuação do Estado, por exemplo, também tiveram um papel importante iniciativas do setor privado e da sociedade civil, como foi a moratória da soja, que ajudou a reduzir a conversão direta de áreas recém-desmatadas para a produção de soja na Amazônia. E justamente por isso que o enfraquecimento recente desse compromisso por parte das empresas é motivo de preocupação, pois pode voltar a criar incentivos para a expansão da produção sobre áreas de vegetação nativa e comprometer parte dos avanços alcançados.
Esse contexto econômico, segundo a porta-voz do Greenpeace, é um motivo de atenção, até porque, de acordo com ela, os impactos positivos de uma redução do desmatamento na Amazônia são amplos e beneficiam a todo o país, inclusive o próprio setor produtivo.
A conservação da floresta contribui diretamente para a redução das emissões de gases de efeito estufa, uma vez que a mudança de uso da terra ainda é uma das principais fontes de emissões do Brasil. Além disso, ajuda a manter serviços ecossistêmicos essenciais, como a regulação do ciclo hidrológico, a conservação da biodiversidade, a estabilidade climática regional e a própria resiliência da floresta frente aos eventos extremos intensificados pela crise climática. No cenário internacional, a redução do desmatamento também fortalece a credibilidade do Brasil na implementação de seus compromissos climáticos e de biodiversidade, além de aumentar a confiança de parceiros comerciais que vêm incorporando critérios socioambientais cada vez mais rigorosos em suas cadeias de fornecimento.
Ana Clis conclui que a meta de tornar a redução do desmatamento uma constante no Brasil passa também por desafios climáticos, como o El Niño desta temporada, que pode ser um dos mais fortes já registrados.
Os próximos 4 anos, que antecedem o marco de 2030, provavelmente serão o maior teste para essa trajetória de redução do desmatamento, sobretudo diante dos desafios que já se desenham para esse futuro próximo. Entre eles está o novo evento de El Niño, que deve perdurar até meados de 2027 e tem potencial para ser um dos mais intensos já registrados, aumentando as condições de calor e seca na Amazônia e, consequentemente, o risco de incêndios florestais. Além disso, projeções científicas apontam para uma tendência de maior frequência e intensidade de secas e outros eventos extremos na região à medida que a crise climática se agrava.
Para ela, este cenário mais desafiador será uma oportunidade de o Brasil provar que está efetivamente atuando para salvar a maior e principal floresta tropical do mundo e que este índice registrado não foi apenas uma oscilação temporária. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, William Sopa.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você. Cardeal FM. 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos ouvintes da Cardeal FM. Estamos de volta em mais um Vozes e Saberes aqui, noite de um bate-papo bem interessante, né? Mais uma escritora que vem falar aqui de seus lançamentos, mais uma escritora que vai estar nessa Bienal do Livro. É, mas ela tem algo que, para mim, foi muito interessante. É, e, além disso, ela não é apenas escritora, é bióloga, contadora de histórias. E palhaça, a palhaça coça a coça. Tô fazendo o inverso, viu, Paulo? De apresentar esse escritor, eu tô apresentando a palhaça e depois eu venho e apresento a nossa escritora, que é a Carla Chassinet, que está aqui com a gente no Instagram dela, está aqui no rodapé, o Carla escrevendo e também o palhaça, palhaca coca-coca, porque não tem o cedilha. Então, estamos aqui nos estúdios para bater este papo aí com ela, que eu acho interessante, Paulo, que me chamou a atenção. Primeiro, o fato, né, dela, por ser bióloga, dar essa voz, essa vida aos bichos, né? Que está até na biografia dela. Mas não apenas isso, ela também pode contar as histórias que escreve. Isso é bem interessante, né? Principalmente ali na infância, quem tem a arte de contar histórias e atrair a atenção dessas crianças para ler o livro. Então, a história bem contada atrai os olhares aí desta criançada, né? E aí, já pensou? Você lê o livro, a autora lê o livro, vai ser uma coisa. Agora, a palhaça coça-coça lendo o livro de Carla vai ser fantástico. Boa noite, Paulo. Vamos reiniciar esse programa aí.
É, um grande abraço, Thiago. Nada melhor do que uma grande festa e uma grande alegria nas sextas-feiras, né? A galera tem a mania de dizer assim: sextou!
Sextou.
E nós estamos aqui num programa de muita alegria. Essa mesa tem nos dado uma alegria particular a cada dia. É sempre muito bom estar aqui no Vozes e Saberes, levando a boa informação. E a boa informação passa não só por aqui. Alguns pensam, quando a gente fala de ciência, só ciência pura é a boa informação. E a gente esquece que o entretenimento é assim, fundamental para a vida da gente. É um entretenimento sério, a seriedade de uma criança brincando é muito sério para a construção do nosso eu.
Brincar é coisa séria.
É seríssima. Então, nós estamos aqui com a pessoa certa, numa sexta, para falar de coisa boa e de divertimento, né, com a essência da criança.
Sem dúvida, Paulo, sem dúvida. Carla, primeiro quero te agradecer, né, você aceitar o nosso convite para bater esse papo aqui nessa noite aqui na Cardeal FM. E tá aí, quem sabe, né, fazendo com que esses pais aprendam a contar história. Acho que tá faltando hoje, né, o pai que vai ali contar história, principalmente saber contar história, que não é ler histórias. Ler história é uma coisa, Contar histórias é outra coisa, outra coisa. Bem diferente. Então, boa noite, Carla. Muito obrigado aí por aceitar o convite.
Boa noite. É um prazer imenso, né, estar aqui com vocês. E para trazer isso que eu amo fazer, né? E eu gosto, então, se me permite, começar assim do início, como eu cheguei.
Claro.
Né, para contar histórias, escrever histórias. Né? Porque se alguém me dissesse que hoje eu sou o que eu sou, ia dizer que aquela pessoa era louca, varrida, né? Porque eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida. E quando criança, na escola, eu odiava a redação. Eu adoro falar isso na escola, né? Então, se eu não gosto de escrever, não se preocupe.
Você também não gostava?
Pois é, de repente você pode gostar, voltar a gostar, entendeu? Ou começar a gostar. Porque o problema era a obrigação, né? Você tem que escrever, você tem que fazer isso, eu acho, né? Então, eu nunca tinha levado a escrita para um lado como hoje eu levo, né? Você não é uma obrigação, é um prazer, né? Escrever é um prazer. Mas eu levei muito tempo. Isso também, quando eu estou na escola, eu sempre gosto de fazer a pergunta. Com quantos anos vocês acham que eu comecei a escrever? E aí é engraçado que a maioria... 5 anos. Eu, menino, 5 anos, não sabia nem ler. E aí, 8, 7, 12, não sei o quê, 15, 20. Aí vai aumentando, até que alguém fala, né? 50, eu, acertou. Então, eu comecei bem tarde, né? E eu fiquei porque eu vim da biologia e aí fiz o mestrado, fiz o doutorado, cheguei até a fazer o pós-doutorado, né, lá em Portugal, em Coimbra, mas aquilo estava faltando alguma coisa, sabe? Esse meu só, acadêmico...
Só curiosidade, é bacharelado ou licenciatura?
Licenciatura.
Pelo menos isso, já estava ali na sala de aula.
É, pelo menos já estava assim. Mas nunca foi, eu fui mais da pesquisa. Por incrível que pareça, fui mais da pesquisa que de sala de aula, né? Mas, né, eu não me arrependo, não, sabe? Mas, e quando eu recebi esse desafio, eu fiquei assim meio, sabe? Aí eu gosto de brincar com a jornada do herói, né? Porque a gente tem cada herói faz a sua jornada. E vocês já viram que os heróis têm a maior dificuldade de dizer sim. Olha, estamos precisando de você, você é a pessoa certa para salvar o mundo. Não, eu não consigo, eu não sei. Fala para um vilão. Olha, você é a pessoa certa, vamos destruir, vamos embora. O vilão está sempre pronto, o herói nunca está pronto. Né? Então, eu acho que o mundo precisa de mais heróis, de mais pessoas que tenham, que acreditem que possam fazer. Ainda mais se alguém chama. Né? Se alguém chama, viu alguma coisa em você, e você pelo menos tem que se questionar, não será que eu posso? E tentar fazer. Né? Quando eu estou na sala de aula com as crianças, eu falo, ó, você só pode dizer que você não sabe fazer uma coisa fazendo.
Tentando, claro.
E você não vai saber fazer tudo. Ninguém sabe fazer tudo. Ninguém vai aprender tudo. Né? Então, mas aí para você poder dizer, eu fiz, olha, eu fui lá, eu fiz isso, eu não gostei, você já pode dizer, ó, isso não é para mim. E você também pode dizer, daqui a 5, 10 anos, afinal, aquilo, e volta. Porque a vida não é reta, né? A vida é um vai e volta, é curva, é subida, é descida. E isso que é maravilhoso da vida.
E qual a importância do acarajé nessa construção?
A importância do acarajé nessa construção toda é porque eu nasci no Rio. E sou carioca da gema. Mas os cariocas que me perdoem, o acarajé soteropolitano é muito melhor.
Fez muito bem, né?
Olha, caiu assim.
Era isso que eu estava procurando.
Eu amo a Bahia, eu não vejo eu morando em outro local. Né? Tenho 2 filhos soteropolitanos, tenho um neto soteropolitano, né? Então é. A Bahia é uma magia, né? Eu amo o Rio, assim, de passar 10 dias no Rio, tá bom demais. Ver minha família, que amo a minha família. Mas a família da minha mãe é carioca, do meu pai é baiana, okay, né? Então, eu estou aqui com família também. É uma delícia, né? Isso aqui eu acho que tem muito a ver. Essa magia ajuda a gente a ser mais criativo, não sei, ser mais alegre. O povo da Bahia é um povo né? Que é acolhedor, né? Você vê, assim, é muito...
Eu costumo dizer, viu, cara, quando eu tô fora aqui de Salvador, tô fora da Bahia, principalmente, eu não gosto muito de dizer que sou baiano, não. Porque a pessoa que ouve pode achar que eu tô só querendo botar inveja, querendo botar ciúmes, e não é o caso, né? Até porque, às vezes, eu só tive sorte, né?
Pois é.
46 anos morando nessa terra aqui, então... É, e essa terra que foi, inclusive, o capítulo de ontem, quando a gente falava da migração galega, e um descendente galego falava desse acolhimento da Bahia, né? Desse acolhimento da terra. Então, eu não gosto de dizer por causa disso. Muitas vezes a pessoa pode me interpretar mal, Paulo, achar assim, pô, o que é que ele tá aí dizendo que é baiano? Não quer botar...
Tá se exibindo
aí. Tá se exibindo? Não, apenas foi sorte, né, Paulo?
Eu moro no lugar que você quer vir passar as férias.
Não tem. Agora, quando você fala assim que não se arrepende da biologia... Até porque a biologia deixou traços na sua escrita, né? Como é que foi assim?
Sempre. Aí as pessoas, você não é mais bióloga? Gente, eu tenho meu diploma ali. Vocês querem que eu... Eu sou bióloga. Faz parte da minha formação, do meu ser. Eu sou bióloga. Olha aqui, né? Um cão, eu ouvi a história de um cão, né? Porque eu sou bióloga e consegui ouvir o cão falar. Ouvi o peixe, né? Do rio que sentia cócegas aqui. E esse aqui eu adoro, gente, adoro falar, porque toda vez que eu falo desse livro, que falo que o peixe me contou a história, aí ele fala, você tem que dizer meu nome. E aí eu digo o nome do peixe, que é muito simples. Abu Def Duf Saxatibis.
É, realmente é muito simples, né? Eu gravei tudo.
É um livro para iniciar a alfabetização.
É claro. É.
Exatamente. Abu Def Duf, para os pequenininhos e tal, ficam olhando assim, ó. Paradigma, e também é conhecido como Sargentinha. É.
Facilita já um pouquinho.
Facilita
aí,
um pouco, né?
O apelido sempre salva a gente, né?
É. Porque é um nome científico, né? Eu explico, né, gente? Tem que ter um nome científico, porque um peixe aqui é chamado Sargentinho. Esse mesmo peixe tem outro local, vão dar um outro nome. E como é que você vai saber que é o mesmo peixe? Então, mas tem que ter um...
Olha, Carla, eu estava participando, há alguns anos atrás, participando de uma discussão sobre essa questão de sala de aula e da utilidade. Sobre essas questões, Tiago, que a gente sempre discute de como encarar esse novo ciclo, né? Com jovens muito mais antenados, querendo respostas rápidas e como,
muito,
né,
muito
como fazer essa ligação, né? Essa conexão dele de estar assistindo a aula, de estar entendendo que é preciso entender tecnicamente como as coisas acontecem, sobre a ciência e tudo mais. E aí, nessa questão de utilidade, né, nessa busca, e aí eu estou aqui vendo você falar, e todos, você é bióloga, fiz mestrado, doutorado, essa coisa toda, e aí você escreve, e aí você traz o peixinho, o rio que fazia cócega, a conversa com o cão, com o gato, né? Olha a conexão de proximidade e trazer a ciência. E no livro traz o livro, o nome científico do peixinho, do, né, o sargento.
Com uma brincadeira.
Uma brincadeira, mas trazendo toda uma visão da criança abraçar. Isso. E dizer assim, esse é o caminho que eu quero de aprender.
Uhum.
Esse é um caminho que me atrai, que me deixa à vontade.
Porque eu acho que a literatura, ela não tem essa obrigação de ensinar nada. Mas esse livro cai, né? Esse livro já cai em algumas escolas. Cai na mão de uma professora, a professora pode... Né? Aproveitar essa história e falar de milhares de coisas. Né? Mas o escritor.
A ponte entre,
né,
a historinha e o conhecimento necessário.
Aí conhecer. Que eu acho que cabe a escola. Eu, raramente, eu só falo de ecologia, de alguma coisa, se me perguntam, né, em geral, na escola, mas se eu vou contar na rua, assim, em algum outro local, numa festa, essa história, eu jamais. Eu, lá no Capão, eu contei lá no Capão, e veio uma criança que falou para mim. Tia, eu adorei a amizade do peixe com o rio.
Olha.
Aí eu ia dizer, não, menino, então você não entendeu a história, eu estou falando de ecologia.
Não.
Eu falei, não, que legal. Porque a literatura abre caminhos. Né?
E é a interpretação
dele.
E hoje
em dia, a interpretação dele.
Do entendimento dele, olha a conexão que ele faz de proteção, de entender que há uma conexão.
Eu acho que é uma criança que precisa de amizade, está sentindo falta de amigos, né? Então, eu acho que é isso. E é uma boa para os pais verem. Né? Poxa, né? Falando de amizade. Então, eu acho que o que eu mais amo na literatura é essa abertura de diálogos. Que pode surgir através de um livro, e um livro esse aqui. Hoje em dia, quando eu falo do Rico Cintia Costa, eu sempre acrescento e falo de amizade. Né? Porque
Ele enxergou assim?
Ele enxergou assim, porque a gente enxerga a nossa vivência. É por isso que você gosta de um livro, ele gosta de um outro livro, eu gosto de outro. Né? Um filme toca muito a mim, não vai tocar vocês, e vice-versa, porque a gente tem vivências diferentes. Né? E isso que é o bonito também. E aí você vai dizer, não, você está errado? Eu falei, não, qualquer crítica que eu tenho nos meus livros, eu sempre vou dizer, você está certo. Porque quem sou eu para falar dos sentimentos? Eu fiz, ó, eu não queria que você não se sentisse assim, né? Com esse personagem, com essa história, não foi minha intenção. Mas se você sentiu isso, você está certo. Como é que eu vou dizer, não, você não pode sentir isso, porque não foi isso que eu quis dizer. Não, mas isso é isso que ele está sentindo.
E a interpretação dele da arte, a arte é isso.
A arte é isso, a arte é o gostar ou não gostar. Deixa para os técnicos, né, ficarem lá vendo.
Não, eu vi, aí eu lembro que caiu numa prova de, inclusive, um vestibular nacional.
Mas ia citar isso, ia pesquisar qual foi a faculdade, mas vai continuar.
Uma frase, não sei se é mesmo, vamos ver se é. Foi uma frase do Oswaldo Montenegro. Ah, caiu, nessa foi a voz muito negra. E depois foram perguntar, e fizeram várias, né? Qual era o caminho melhor de responder, e foram perguntar a ele. Aí ele disse assim, engraçado, eu não tinha pensado ainda sobre esse ângulo da observação. Ele colocou uma frase, pegaram um recorte da música dele, uma letra dele, e ele se achou surpreso, porque tudo aquilo que estavam dizendo sobre a melhor compreensão, ele disse assim, eu não tinha pensado sobre esse ângulo dessa observação.
Exatamente.
E aí da criança que pegou lá e disse, olha que amizade legal do sabe? E que vai gerar nele, né? Nós estávamos aqui há 2 dias atrás também com alguém falando sobre meio ambiente, né? O Castampinha falando sobre essa questão dessa construção.
Com a bióloga também.
Com a bióloga também. E falando dessa construção do, né? Na ponta tem a cuidado com os animais, mas lá no caminho, no esteio, está toda uma amarração, né, de proteção ambiental. Né? E uma criança como essa já pensa, né, num sentido mais na frente, ele pode ter não, conexão não, é importante, não pode tirar o do peixe não, porque tem uma conexão entre um e outro, e ele precisa proteger isso.
Né?
E vai entender lá na frente que isso é um sistema que tem que se casar e está bem organizado, bem.
Então, a natureza está toda conectada e nós estamos nela, né? Só que a gente atrapalha mais do que ajuda.
Muito mais, muito mais. E quando a gente fala de interpretação, cara, eu ia te falar outro, Paulo, eu ia pesquisar aqui, mas vamos contar do caso. Vamos contar o milagre, deixa o santo quieto. Eu não lembro quem foi agora o escritor, né, que ele, ao pegar a prova, parece que uma dessas universidades de São Paulo, se não me falha a memória, mandou a prova para ele por cortesia, né? Olha, tem nessa prova aqui 4 perguntas. Ele disse que respondeu e mandou. Ele errou as 4. Ele errou as 4. E ele conta, eu não sei se foi caso do Mão de Andrade, que ele diz assim, eu não interpretei o meu texto. Então, assim...
Ele interpretou as pessoas que querem que ele interprete todo dia.
Exato. Né? E é esse o perigo também que a gente tem em sala de aula, né? Porque, infelizmente, o professor lê o livro do Peixinho, né? Não tem a sensibilidade que a escritora tem. E aí, quando o menino fala da amizade, ela corta.
É, zero.
Né?
Não,
onde é que você leu isso? Que linha você leu isso? E nem tudo está na leitura implícita ali, né? Tem a leitura explícita, aquela leitura que você traz a sua bagagem, o seu conhecimento. Porque todo mundo tem um conhecimento de algo. Né? Tem uma vivência que quando você ler um livro vai te reportar uma fase de sua vida, né? Uma fase engraçada, uma fase dolorida, ou apenas uma fase que não é nem tão marcante, mas naquele momento o livro traz, né? Então, assim, isso é desprezado. Então eu acho bem interessante quando a própria autora traz essa fala, para que meus colegas, professores, entendam que a interpretação de texto, ela não pode ser tão objetiva. Porque muitas vezes o próprio autor pode nem ele ter enxergado isso.
Exatamente. Né? Isso é que é legal. Eu digo, as pessoas ficam... Porque tem muitos escritores que não gostam que contadores de histórias contem suas histórias. Às vezes, não é o escritor, é editor e tudo. Eu acho isso uma besteira danada. Eu acho que é maravilhoso que contem minhas histórias. Eu já vi alguém contando que eu não gostei da maneira dela contar, mas quando ela falou, aí não é ser falsa, é porque é uma alegria dela contar daquele jeito. E aí eu vou dizer, olha, eu não quero que você conte assim, eu quero que você conte assim. Então, aí é melhor dizer que eu não conte. A pessoa vai contar do seu jeito.
Claro.
Né? Então, ela está falando do seu livro, ela gostou do seu livro. Ela gostou de uma coisa que você faz com muito amor.
Esse é o primeiro ponto. Legal. Estou a entender que se alguém está com o meu livro aqui na mão, gostou do meu livro.
Gostou. E aí eu vou dizer, não quero que você...
Não quero, porque é dessa forma que você...
Não, eu acho que é assim, ela só tem que falar, né? Esse livro foi feito, eu estou fazendo uma adaptação da história agora mesmo. Afeto, desculpa, Vanessa, esqueci o nome. Que começou agora, ela gravou uma história minha. É a menina que construía brinquedos. Ela está começando a fazer ali um podcast. Ela grava para as pessoas ouvirem, né? A história aí, ela tá no Spotify. E aí ela gravou e depois ela fez, ai meu Deus, agora fiquei nervosa porque ai, eu gravei, não sei o quê. Aí eu fui ouvir e achei muito gostosa, né? A maneira que ela contou, que ela leu, mas ela fez umas adaptaçõezinhas dela, sabe? Eu achei maravilhoso.
Mas o que é ser um contador de história? O que é agora para os ouvintes? Agora, né, dizer para os nossos ouvintes, que está nos escutando na 106.1, que está nos ouvindo lá no YouTube, nos acompanhando, quer ser um contador de história?
Meninos, quer ser um contador de história? Eu me lembrei aqui de uma... Tony Edson, um professor da UFAL, né, da Universidade de Alagoas, acho que ele é de Sergipe. Infelizmente, faleceu. Mas ele falou uma vez que ele fez doutorado em contação de história. Né? E aí ele foi na casa da avó de uma amiga dele, e a amiga fez, ah, isso aqui é o professor Tony Hedge, ele está fazendo doutorado em contação de história. Aí o avô olhou, estudando contação de história.
Tem que fazer, né?
História é uma coisa natural.
Eu boto os meninos aqui na minha varanda.
Eu boto ali na varanda e eu conto história, né? É tão gostoso isso, porque hoje em dia a contação de história virou espetáculo, né? Que é diferente, né? Digamos assim, eu sou mais o banquinho, né? E conversar e contar história. Mas pronto, é diferente, o público tá pedindo isso, né? Então, quando a gente vai contar, aí você já tem que pensar num figurino, um cenáriozinho básico, se tocar um instrumento, melhor ainda, sabe? Então, tem essas mudanças. Mas o contar a história é ancestral, né? É aquelas histórias que você ouviu. Uma vez eu fui contar a história, tinha acabado de fazer um curso no Teatro Griô com Rafael Moraes. Meu repertório de história era uma. E eu, na ousadia, fui, né? Uma amiga, né, convidou, estava fazendo um projeto muito bonito, Livros, né, da Raíssa. E lá no Parque da Cidade ela convidava os contadores de histórias para ir lá contar. Eu fiz, eu vou lá contar minha história. Aí a gente saiu,